Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. E dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai tentar analisar que impactos esse mercado do boi pode ter com esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Na verdade, como o setor pode participar, enfim, que benefícios o setor teve com essa negociação. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, está aqui com a gente por telefone. Bem-vindo, Thiago, mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. De uma forma geral, esse acordo Mercosul-União Europeia foi bastante comemorado pelo Brasil, né, e principalmente pelo agronegócio brasileiro aí, mostrando algumas oportunidades. Mas especificamente o setor de carnes, o que que ganha, o que que perde, como é que funciona, enfim, qual é a análise que dá para a gente fazer nesse momento? Thiago, seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. Muito bom estar voltando a falar Notícias Agrícolas. Um abraço aí para todos os ouvintes. E conversando, né, sobre esse momento aí da carne bovina para a União Europeia, mas vem da recuperação para a China. Então, agradeço novamente a oportunidade. Vamos lá. É um momento interessantíssimo e tem que ser comemorado. Tá? É uma notícia que vem no momento que a gente está voltando a exportar para a China, depois daquele probleminha de paralisação, mas que já se normalizou, vem voltando normalmente. E essa notícia da União Europeia ajuda também, como você bem disse, o agronegócio como um todo e a carne bovina, né? O que que a gente tem que sempre lembrar quando a gente pensa no mercado europeu, né? Na comunidade europeia? Eles têm algumas exigências, algumas barreiras, né? E um ponto importantíssimo, ele compra basicamente 5 cortes de carne bovina, tá? Contra filé, alcatra, filé mignon, coxão mole, coxão duro e filé de costela, algumas vezes, passando aí, dependendo do país, de 5 a 6 cortes. O que eu quero dizer com isso? O mercado brasileiro, ele tem que continuar nessa toada que vem vindo nos últimos 10 anos, onde houve uma quebra muito grande de paradigma dentro da porteira, investimento em genética, nutrição, sanidade, pasto, giro rápido da propriedade. Tudo isso ajuda a elevar o nível de produtividade, mas principalmente padronização e qualidade, que é o que o mercado europeu exige. Por isso que eu falei, a gente precisa sim comemorar, porque é uma abertura de mercado, independente do destino, mas o Brasil consegue abrir mais uma válvula para em momentos como esse de baixo consumo doméstico, queda de renda, a gente ter possibilidade de escoar nossa carne. Então tem que ser comemorado, mas a gente tem que encarar o mercado europeu como um mercado exigente, que vai exigir uma padronização, toda uma certificação maior.
Agora,
Thiago, a gente vai vender 5 tipos de carne, né? Uhum. 5 a 6 tipos de carne. O boi não tem só 5 a 6 tipos de carne.
E
então,
o resto,
a gente,
né,
tem que realmente ajudar e montar uma estratégia positiva em cima de uma notícia boa.
Muito bem. Mas só para a gente entender na prática, o que que muda? Liberou geral, está aberto o mercado, enfim. Até então, a gente já exportava para a União Europeia, mas através de cotas, a chamada cota Hilton. Mudou isso ou não?
Vamos lá. Quando a gente tem um acordo, seja em qualquer ambiente, evidentemente a gente tem um processo, a gente tem uma burocracia. Perguntando especificamente sobre o acordo assinado aí no final da última semana, possivelmente o mercado, os agentes do setor já estão se movimentando, seja traders, até frigoríficos, compradores, vendedores, com essa abertura. Negócios possivelmente já começam a ser desenhados, mas o processo amanhã já começa a subir porque tem uma demanda maior. Acho que é um processo mais lento de compra e venda, porque vão haver as restrições comerciais naturais de compra e venda, interesse de frigorífico para esse. E sempre lembrar, foi um acordo Mercosul. O que que vai ser impactado para o Brasil, o que que vai impactar na Argentina, no Uruguai, por exemplo, que são competidores da nossa carne. A gente exporta hoje, como você disse, da cota Hilton, algo em torno aí de 10 mil toneladas, né, a nossa cota, possivelmente uma cota subindo ao em torno que se comenta no mercado, algo em torno de 90, 100 mil toneladas. Esse aumento é interessante, peça, saber se a gente vai realmente conseguir ofertar nos padrões que a União Europeia quer essa carne. Por isso que eu falei, o processo é muito positivo e excelente notícia, mas a gente vai ter que ver na prática realmente qual que vai ser esse termômetro, curto, médio e longo prazo. Eu acredito mais no médio e longo prazo, esse mercado se deslanchando.
Na verdade, é uma mudança aí de 10 para 90 ou 100, mas não só para o Brasil, né, Thiago? Ou isso não está claro ainda?
É, a gente precisa realmente ver no dia a dia como que vai ficar essa negociação, porque foi uma negociação, como eu falei anteriormente,
de bloco, né?
De bloco. Vamos ver como que vai ser organizado todo esse cenário aí de vendas, né? Possivelmente o Brasil, por restrições de rebanho, por restrições geográficas nos países vizinhos, ter uma possibilidade maior de atender um volume maior, até também. Eu tenho uma restrição de produção nesses países e tenho um aumento de produtividade e qualidade do rebanho brasileiro. Então, isso coloca o Brasil num patamar altamente competitivo. Então, esse aumento na cota, esse aumento de volume a ser exportado, o Brasil pode se beneficiar largamente bem em relação aos nossos concorrentes, vizinhos aqui do Mercosul.
Mas hoje, por exemplo, a gente tem aí uma cota de 10 mil toneladas. A gente hoje consegue cumprir as exigências e essas exigências, de alguma forma, vão ser minimizadas com esse novo acordo ou não, Thiago?
É outro ponto que também gera uma grande discussão. Muitos produtores falam, não vale a pena exportar cota Hilton, tem muita exigência. Hoje a gente não consegue exportar toda ela, né? Mas eu acredito que se a União Europeia tiver uma sequência maior de compra da nossa carne, sim, pode mobilizar e pode fazer com que produtores, indústria se animem a repassar preço, aumentar a produção especificamente para aquele mercado. Volto a falar, é sempre uma faca de dois gumes. A Europa paga muito bem. Então, qualquer pedido da Europa, frigorífico adora. Né? Assim como o produtor que realmente está cumprindo essas exigências, porque ele recebe um sobrepreço, né? Então, isso é muito interessante em termos financeiros. Mas, de novo, a gente está exportando alguns cortes. A gente tem que entender o que a gente vai fazer com o resto, né? Principalmente o dianteiro. Hoje, a gente tem um mercado muito aquecido de dianteiro, principalmente para a China, Hong Kong. Então, é um cenário positivo, mas a gente vai ter que cumprir, sim, algumas exigências e se adequar à questão do comércio em relação à União Europeia.
Em termos de volume, qualidade e exigência, o mercado chinês é mais interessante hoje que o europeu?
Não, em volume o chinês sim, o volume vem, o mercado chinês, a China, Hong Kong vem comprando muita carne nossa. Mas quem paga assim, melhor para a nossa carne é o mercado europeu. O mercado europeu, até mesmo o Boer Hilton, vale algo em torno de 14, 15, 20 mil dólares a tonelada, enquanto a gente tem uma média Brasil de exportação algo em torno de 3, 4 mil dólares a tonelada. Então, o boi europeu, a carne para a União Europeia é muito bem valorizada. Né? Então, isso sim, por isso que essa notícia é muito interessante, ótima nesse momento. A gente só precisa ver o time de começar essas vendas aí para o bloco europeu.
Mas, pelo que você acompanha da pecuária brasileira, nós estaríamos prontos para cumprir essa exigência do consumidor europeu hoje?
A evolução que a gente observou na pecuária nos últimos 10 anos, como eu já mencionei, é interessantíssima. Né? A gente tem muita coisa para fazer? Temos muita coisa para fazer em termos de infraestrutura, tá? Em termos de logística, tudo isso daí. Mas o pecuarista brasileiro, ele está produzindo cada vez mais com alta qualidade, com alta tecnologia. Essa disputa com grão, com cana, com floresta, com a barreira da floresta amazônica não pode desmatar, fez com que o produtor elevasse a régua. Eu tenho que produzir mais arroba. E quando eu começo a produzir mais arroba e gerar rápido a minha fazenda, eu começo a dar uma visão geral de indústria, de empresa, produzindo padronizado, com qualidade. Então, o Brasil hoje precisa melhorar alguns pontos, sim, mas ele está apto para ofertar uma carne sim, de alto padrão para a União Europeia.
Então, na verdade, também, ao pagar melhor, esse mercado pode estar incentivando ou pelo menos ajudando a incrementar essa melhora de qualidade que já vem acontecendo.
Perfeito, vira um ciclo, né? Vira um ciclo. A gente vai fomentar, sim, com que a gente aumente essa qualidade, esse padrão de produção. Então, a União Europeia pode ser esse gatilho também que faltava para realmente findar essa transformação que está ocorrendo dentro da porteira nos últimos 8, 10 anos.
E daí, se a gente coloca uma exportação continuada aí da China, mais a exportação europeia, né, para o mercado europeu, e uma retomada do consumo interno, a gente tem um cenário interessante aí para a pecuária, Thiago.
Sim, temos um cenário interessante para a pecuária. Nesses três, podemos ver pilares que você mencionou. A gente tem uma aproximação com a China muito boa, a gente tem uma abertura do mercado europeu, independente do volume, das exigências, mas a gente tem um escoamento, uma saída e possivelmente uma recuperação. Pode ser um pouquinho mais lenta do que a gente esperava, sim, mas nos próximos 2 anos, na recuperação da nossa economia, né? Então, esse tripé de notícias aqui, né, que pode vir aí com a reforma, assim por diante, nos traz uma perspectiva boa para o mercado do boi gordo nos próximos anos. Isso é muito bom para quem vive desse setor, tá? Então, o cenário que se desenha é altamente positivo.
Agora, quando a gente fala dessas restrições, dessas exigências do europeu, isso a gente está falando de rastreabilidade também ou só a qualidade da carne por enquanto, Thiago?
Essa é a exigência até mesmo do nosso consumidor. Tem, lógico, tem as especificidades, mas gado terminado a pasto, um boi Hilton, por exemplo, mas com uma especificidade de gordura, de carcaça, peso. Então, eu tenho que ter uma produção altamente controlada, né? Aquela coisa de padronização, qualidade e maciez é o que o europeu busca. E se não tiver fora do padrão, não tiver a maciez, a qualidade, realmente, eles recuam. Então, vem com a rastreabilidade. Eles bateram bastante na gente nos anos 2000, por causa do Sisbov, etc. Mas também vende uma carcaça melhor, uma carcaça pesada, uma carcaça de certa maneira interessante, muitas vezes jovem, para atender os gostos do consumidor europeu.
Essa questão da rastreabilidade já está superada?
Sim, o mercado amadurece, né? O mercado sempre sobra os requisitos, evidentemente, porque a gente tem um maior rebanho junto com os Estados Unidos, maiores produções, tá? Se a gente, não estou falando da China, não estou falando da Índia, estou falando desses mercados que já têm grandes volumes de exportação. Lógico, o que se exige do Brasil? Exige realmente um controle maior em termos de produção que o Brasil sempre vem buscando, desde o controle CIF, desde o controle da defesa sanitária dos estados, isso vem sendo feito, né? E quando a gente tem um problema de rastreabilidade, é um passo de amadurecimento, né? Como eu falei, a pecuária transformou muito nos últimos 10 anos, indústria, consumidor e produtor. E isso também, o problema que a gente teve nos anos 2000, serviu sim para o amadurecimento e fazer com que os grandes, quando eu digo grande, não é volume não, os pecuaristas, os empresários que queiram ficar na atividade, pensassem diferente, colocassem a mão na massa e começassem a desenhar essa produção mais qualificada.
Muito bem. Então, retomando, hoje o Brasil tem uma cota, a chamada cota Hilton de exportação para a União Europeia. Agora o Brasil pode ampliar essa cota, que hoje está em torno aí de 10 mil toneladas, e pode disputar com os concorrentes da América do Sul um mercado de até 100 mil toneladas. Certo, Thiago?
Perfeito. Foi o que a gente comentou. A gente identificar o volume realmente que vai ser aberto, acessado pelo Brasil, realmente a gente vai conseguir atingir esse volume de 100 mil toneladas. Mas esse é o novo cenário, uma abertura para o mercado europeu, para a carne do Mercosul.
E você coloca uma situação importante aí, que é a questão do Brasil ser um dos poucos países aí do Mercosul, em relação aos nossos concorrentes, Uruguai, Argentina, que seja, enfim, a ter potencial de ampliação de oferta, certo, Thiago?
Perfeito, perfeito. Isso vem sendo discutido também, mais recentemente, principalmente depois do problema que a gente teve em 2017, né? Problema com o nosso maior indústria, quando ela saiu do mercado por problemas políticos, e o mercado se viu sem carne, o mercado se atentou, né? E disse muito no mercado. E o Brasil, eu gosto de dizer isso, o Brasil está para a carne bovina, assim como o Oriente Médio está para o petróleo. Existe petróleo no mundo? Existe, a gente tem os pontos do petróleo no mundo. Mas quem que é o grande ofertante, quem que determina a oferta é o Oriente Médio. O Brasil está sim para a carne bovina. A gente tem os grandes produtores, Estados Unidos, China, Índia, Austrália, Uruguai, Argentina, Paraguai, a União Europeia com problema de custo agora, abrindo mercado para a gente. Então o Brasil é um protagonista no mercado de carne bovina. E isso faz com que nessa abertura para a União Europeia, o Brasil saia na frente dos concorrentes, porque a gente está com genética, a gente está com qualidade e a gente tem possibilidade de ofertar carne do jeito que o europeu quer.
Pois é, aí que está o problema. A gente já amadureceu, já melhorou, mas a gente ainda não consegue nem cumprir a cota Hilton. Ou seja, é uma dinâmica que pode estimular, inclusive, um incentivo em investimento em qualidade do produto brasileiro, no final das contas.
Também, que é um ponto. A gente está traçando esse cenário positivo. Agora a gente tem que olhar para dentro e falar o que eu preciso fazer para melhorar. Desde a produção dentro da porteira, ou até melhor, antes, indústria de insumos, a produção dentro da porteira, o processamento, a indústria frigorífica, assim como os grandes players que vendem e o nosso governo, para defender a nossa carne. A gente tem esse processo, né? Mas a gente tem que realmente olhar para dentro e falar o que eu vou precisar fazer para conseguir atingir esse mercado. Esse é o cenário, sim.
E é um mercado diferenciado, são 5 ou 6 cortes, dependendo aí do momento, mas que paga bem por isso. Você citou o exemplo, a diferenciação entre o que se paga pela carne da cota Hilton, pelo que se paga do mercado commodity de uma forma geral. A diferença vai de 3 a 4 mil dólares por tonelada para 14 a 20 mil, dependendo da qualidade da carne, é isso?
Sim, e isso no mercado internacional, sim, perfeito. Você tem uma valorização muito forte em relação à cota Hilton. E outro ponto, também o produtor brasileiro, ele precisa identificar realmente qual mercado ele quer atingir. Porque muitas vezes eu tenho mercados locais aqui no Brasil pagando até 10, 15% a mais do que o indicador da praça dele, né? De preços. Então, eu tenho uma possibilidade muito boa de uma carne que vai receber mais, né, pelo tipo de produção que ela tem, mas eu também tenho uma possibilidade no mercado doméstico muito interessante, né? Então, o produtor realmente precisa identificar o que ele quer e como ele quer produzir.
Agora, um potencial imediato de mudança no patamar de preço da arroba em função desse acordo... ainda não dá para bater o martelo, né?
Eu acredito que ainda está. É uma notícia, né? E é um movimento, podemos dizer, recentíssimo, né? Que, como eu falei, provavelmente agentes do mercado, negociadores, já se movimentaram desde sexta-feira, estão se movimentando, mas que o impacto dentro da porteira vai vir conforme foram feitas as negociações, o início dos embarques, há um procedimento, né, um protocolo a ser cumprido. Então, eu acredito mais no movimento de valorização, mais no médio prazo.
Ao contrário do que aconteceu com a China recentemente, quando voltaram a comprar, o mercado voltou ao patamar de antes da questão da vaca louca, né?
Perfeito, a gente exporta volume, a gente exporta quantidade. Para a União Europeia vai ter que ser quantidade, mas qualidade também. Então, o start inicial para a China, o gatilho foi muito mais rápido do que provavelmente seja a União Europeia, mas que sim, vai haver sim um movimento para dentro, em termos de receita, para dentro do frigorífico e dentro da porteira.
A médio e longo prazo.
Perfeito.
Tá certo. Tiago, meu caro, muito obrigado, viu, pelas suas explicações aqui para a gente. Acho que ficou bem claro o atual momento e o atual cenário. É um momento bastante importante para o pecuarista e para a pecuária brasileira. Mas será que é momento de investimento, Tiago?
Olha, eu acredito que assim, é um momento importantíssimo, como você falou, é um momento interessante, positivo para a pecuária. É momento de investimento? É momento de investimento, tá? Mas é o investimento, o que eu quero produzir e como eu vou produzir e para quem eu vou produzir. Adianta, vai aumentar mercado, União Europeia, a China está comprando, o mercado doméstico vai recuperar. Ótimo, vamos começar a investir. Ótimo, se todo mundo investir, vai aumentar a produção, produtividade, provavelmente eu tenho uma reversão, tá? Também no médio e longo prazo. Então, tem que entender a fazenda, como ela funciona como um todo. Tá? Os limites que eu consigo fazer de aumento de produção e como que eu vou fazer isso daí. Se os meus vizinhos, todos eles aumentarem a produção, opa, o que vai acontecer com esse mercado? Então, por isso que a gestão do rebanho, gestão de custo e gestão da comercialização é importantíssima nesse momento. De quem eu vou comprar, para onde eu vou vender, como eu vou vender, vou fazer uma trava de preço, seguro do boi ou não, tá? E que tipo de gado eu vou produzir. Tá?
Quer dizer, é um
principalmente alimento. É um investimento
com
pautado
foco,
em gestão.
Né?
Com foco. Perfeito, mas é um momento sim, interessante para a pecuária brasileira.
Legal. Boa dica, Thiago. Meu caro, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Volto sempre, Thiago.
Vamos, fico à disposição de vocês. É sempre bom bater papo, conversar e principalmente transferir informações aí para todos o setor, para todos da cadeia de carne bovina, no agronegócio como um todo, tá bom? Fico sempre à disposição de vocês aí. Um grande abraço a todos.
Valeu, meu caro. Um abraço para você. O Thiago Bernardino de Carvalho é pesquisador lá do CPEA, está focado aí no mercado de carnes. Hoje a gente tratou especificamente dessa questão da carne bovina, principalmente por causa do acordo entre Mercosul e União Europeia. O Thiago acha que o Brasil é o país que tem a maior possibilidade aí de adequação e ampliação de oferta aí, em relação ao mercado europeu, em relação aos nossos concorrentes, obviamente, Uruguai, Paraguai e Argentina, que têm as suas limitações de produção. No entanto, ainda precisa fazer o dever de casa aí, enfim, cumprir as exigências do mercado europeu. Segundo o Thiago, hoje a gente já tem uma cota de 10 mil toneladas, mas que muitas vezes nem é atingida aí, porque o produtor considera que a remuneração que se faz pelo Boi Europa nem sempre justifica os investimentos que são necessários na fazenda. Mas a partir do momento que você amplia esse mercado e amplia essa possibilidade de participação aí no mercado europeu, a tendência é de que haja um incentivo a essa melhora de qualidade do rebanho e isso definitivamente possa ampliar também a participação do produtor brasileiro no mercado europeu. São análises importantes a serem feitas aí pós-divulgação do acordo entre Mercosul e União Europeia e o Brasil como protagonista, principalmente nessa questão aí de fornecimento de carne bovina. Vamos aos números, vamos aos preços do boi gordo no mercado futuro, lá na B3. Julho já praticamente está finalizado. Agosto, R$ 157,90, teve uma queda de 0,32%, setembro não teve negócios, outubro, R$ 163,60, queda de 0,12%. O indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, fechou a última sexta-feira com alta de 1,59% a R$ 156,85. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.